Bem-vindos ao Alumni Mundos. Na série O Porto In, a sexta série deste podcast, vamos conversar com antigos estudantes estrangeiros que estudaram na Oporto e que decidiram ficar em Portugal. Vamos partilhar histórias, experiências e perceber o que os levou a querer ficar por terras lusas. Acompanhe-nos nesta descoberta. Francisco Badilha nasceu no Chile, em Temuco, tirou a licenciatura em Artes Plásticas e a licenciatura em Ensino na Universidade Católica de Temuco, no Chile. Fez também os cursos de Desenho e Pintura na Academia de Art Student League of New York, em Nova York, nos Estados Unidos. Trabalhou como professor de Desenho e Pintura até que se mudou para o Porto para fazer um mestrado na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, na FEPALP. E decidiu ficar por cá. Francisco, bem-vindo ao Alumni Mundos.
Obrigado pelo convite.
Como é que chegaste até aqui? Porquê o Porto? O que é que te levou a vir para o Porto?
Pronto, quando pensei em candidatar-me para uma bolsa para fazer um mestrado, o governo do Chile atribuiu bolsas de estudo. E temos que escolher uma das melhores universidades do mundo. Estava em um ranking internacional de universidades. Eu ganhei uma bolsa, mas ganhei uma bolsa com a Universidade de Barcelona. E a ideia era ir para Barcelona a fazer um mestrado em, que não era um mestrado em Belas Artes, era um mestrado em criação artística contemporânea, qualquer coisa assim. Mas depois o mestrado fechou em Barcelona. E pensei assim, pronto, o que eu vou fazer? E percebi que o Porto tinha um ranking muito bom. Era a melhor da Península Ibérica. Quando eu ganhei a bolsa, ano 2017, ganhei a bolsa, o Porto tinha um ranking 48 do mundo. Era assim, espetacular. Ou seja, das melhores 50 universidades. Em Belas Artes. E pronto, candidatei a bolsa. E quando eu fiz a candidatura, estava em Nova York a fazer um curso de desenho e pintura. E, aliás, uma anécdota, não sei se posso... Quando estive em Nova York, estive a morar em Queens. Depois percebi que Queens se chama pela rainha de Catarina de Bragança. Foi engraçado. E quando candidatei a mestrado e fiquei. E fui aceito no mestrado.
E aí vieste, pronto, é o Porto. Tem que ser o Porto.
Claro, isso foi em 2018. Sim.
Quando é que decidiste que ias ficar cá? Vieste para o Porto? Já tinhas pensado em mudar de país alguma vez? Ou o Porto
sim,
era...
Sim, sempre pensei. Sim, gostava de sair. Pensei em sair... se calhar não pensei em ficar fora do Chile. Mas pensei em viver, por exemplo, na Europa ou nos Estados Unidos. Por 2, 3 anos, se a ideia de...
Mas aqui já estás há 5 agora, não é?
Estou claro, quase já.
Quase 5. Quando é que tu decidiste que, ok, agora se calhar vou ficar mais um bocadinho do que aqueles 2 anos que tinha pensado?
Pronto, agora a minha companheira portuguesa e depois também aconteceu a pandemia e foi mais complicado voltar, porque lá já era... É mais complicado voltar para o trabalho que tinha lá e depois tudo mudou.
Houve aí uma mudança na tua vida?
Sim. E comecei a ficar e depois aqui criei um ateliê que agora é uma pequena escola de desenho e pintura e tu conheces também.
Ok. Tu, o que é que tu gostaste mais de Portugal? É muito diferente do Chile, não é? Clima, a alimentação, a cultura. O que é que sentiste em relação a isto quando vieste a Portugal? Gostaste? Não gostaste? Foi difícil adaptar-te?
É assim, sinceramente gostei e não foi difícil a minha adaptação. Eu acho que não foi. Não. Porque, pronto, não percebi a língua quando cheguei, não é normal. Mas comecei a... Ou seja, eu cheguei sozinho aqui ao Porto. E comecei a falar com pessoas só de Portugal, meus colegas, professores. E Só acho que não foi difícil, não.
Fizeste algum curso de português?
Fiz.
Ajudou, não é? Também um bocadinho.
Fiz curso, mas pouco, demo 2 meses.
Aqueles cursos mais intensivos, não é? Para tentar perceber.
É um bocado, sim. Seria mais intensivo.
Sim. E o que é que te custou mais quando chegaste cá? Foi deixar a família e os amigos que tinhas no Chile ou foi fazer novos amigos cá?
Não, a família, deixar a família, sim.
Sim. É complicado, não é?
É mais complicado, sim. Sim, foi isso. Tinha também muitos amigos lá, tinha um trabalho bom lá. E isso foi um bocado mais difícil, sim. Mas também eu precisava ter uma experiência nova na minha vida, né? Morar longe de lá, e, bom, é muito longe, né? Aliás, qualquer país é longe de lá, ou seja, é muito longe. E não, mesmo precisava de ter essa experiência.
Sentiste que precisavas de vivenciar isto cá, não é? Quantas horas de avião daqui para o Chile?
Não há um voo direito.
Ok.
Tens que ir. O que eu costumo fazer é ir para Madrid, uma hora de Madrid, pronto, uma escala ali, sei lá, 2-3 horas. Depois de Madrid, Santiago, de Chile, são 13 horas. E depois de Santiago, de Mugo, mais uma hora e quinze, mais ou menos.
Também, então, para 18 horas de voos, não é? Mais ou menos,
se calhar. São voos mais de 15 horas. Pois. Sim, sim, com essas escalas e isso. Pronto, pode ser.
É quase um dia.
Sim, exato.
Tu, agora, como é que tu lidas com a distância? As saudades da família, mesmo os amigos que tinhas lá, tu conseguiste manter algum contacto? Claro que agora com todas estas novas interações da internet e os Zooms, é mais fácil, não é?
É mais fácil, sim, porque eu sempre estou a falar com os meus pais, com a família do meu cunhado também. Meu cunhado vem aqui ao Porto em outubro, com meu sobrinho também, já veio, porque meu cunhado é de Catalunha,
okay.
Portanto, está mais perto,
certo.
Vem por aqui, e lá estou a falar sempre com os meus pais.
Mas tem que ser sempre assim, não é? Se já foste 2 vezes, estavas a dizer?
Fui 2 vezes, sim.
E a tua companheira já foi conhecer o Chile?
Não.
Ainda não?
A questão da pandemia lá foi muito, muito rigoroso para entrar. Agora já está um bocadinho mais...
relaxado,
mais,
não é?
Mais relaxado, sim. Sim. Mas já era, foi muito difícil. Mas meus pais já vieram cá, ano 2019. Sim.
Ok.
Sim.
O que é que acharam de Portugal?
Ah, gostaram. Gostaram muito de Portugal.
Acham que estás melhor do que lá ou não? É sempre difícil,
sim,
para os pais.
Sim, tá.
Porque eles querem-te ao teu lado, querem-te lá perto, não é?
Sim, pronto, já. Meus pais já têm uma sua idade, já. São maiores. Mas gostaram muito de Portugal. Sim, foi... Acharam um país tranquilo. Sim, está...
Disseram que estavas bem entregue. Vá.
É.
Sim. Tu sentiste algum choque cultural quando chegaste aqui a Portugal? A língua portuguesa foi um obstáculo? Houve muita burocracia? Como é que foi quando chegaste cá?
Pronto, a língua portuguesa sim, porque eu não falava a língua. Portanto, foi um bocadinho difícil ao início. Mas conseguia-se enrascar, né? Depois tentei aprender e estudar português. Aliás, a pessoa que é em Portugal é de muito jeito, para as línguas. Consegue perceber espanhol, inglês.
Sim, é os portugueses têm alguma habilidade.
Sim, muito.
E em relação à burocracia? Houve muita burocracia, muitos papéis? Tiveste algum problema ou foi tranquilo? Muitos estrangeiros queixam-se que chegam aqui, depois é preciso isto, é preciso aquilo, é preciso visto, querem começar a trabalhar, não conseguem. No teu caso não houve assim nenhum problema?
Não, ao início não, porque também o Chile, por exemplo, tem muita burocracia. Portanto, aqui não foi tão difícil. Mas a questão é que agora está a ser difícil, porque eu agora estou em um processo de que preciso mudar o meu visto, claro. E ainda não consigo, porque o CEF está, ou seja, para a vaga que eu estou, pronto, doutor que vinha para Portugal a fazer o mestrado, o doutoramento, ficámos aqui, temos um artigo, não? Que é o artigo 122, para profissionais que estão a trabalhar, e isso está difícil agora, não? Não há vagas, portanto, isso sim, agora está difícil.
Agora estás a sentir um bocadinho mais este peso da burocracia.
Sim, agora sim, sim.
Tu contaste-nos uma história aqui da bomba de gasolina que eu gostava que tu contasses aqui, porque achei muito engraçado. Isto tem a ver com a língua portuguesa, não é? E com o facto de ainda não conheceres bem o português, não é?
Exato, sim, me lembrei dessa, se calhar era mais, mas não me lembrava mais. Me lembrei dessa, que era que eu morava aí na, não muito longe daqui, aí na Praça da Galiza, em Mota Galiza. E ao frente há uma gasolina, não? E tinha umas letras enormes, assim, assim, a Poupe. Eu sempre passava por aí e via Poupe, não sabia que era Poupe. Não?
Sim.
E, claro, uma colega perguntou um dia, onde tu moras? E disse, moro ali na Praça da Galiza. E à frente, mira, muito perto, mesmo à frente há uma Poupe. Ela ficou a rir aí, claro.
Mas ela percebeu, não?
Percebeu, okay. Sim.
Pois, porque Poupe não era bem o sítio, não
claro,
era?
Claro, eu percebi que não era o nome.
Mas só percebeste depois, depois.
Sim, depois.
É, porque depois esta coisa do português pode ser um bocadinho traiçoeiro, não é? Nós não percebemos muito bem o que está lá escrito e tu achaste que podia ser um nome, não é?
Exato, claro, porque a letra maior que havia era Poupe, estava nisso.
Que engraçado, porque eu não sei como é que se diz em espanhol, não é poupar?
Ahorrar.
Ahorrar, exatamente, é muito diferente. É, ok.
Sim.
Daí tu não teres ligado, não é?
Claro,
se outra palavra
liguei,
podias
exato,
ter ligado.
Exato. Sim.
Tu, Francisco, esta mudança para Portugal mudou um bocadinho a tua forma de ver o futuro ou não? Ou tu continuas a pensar que isto é uma fase e que provavelmente ainda poderias voltar ao Chile, ou poderás, ou tens essa ideia? Ou até ir para outro sítio, quem sabe?
Sim, mudou, porque eu no Chile trabalhei como professor de uma faculdade de Belas Artes.
Uhum.
Eu trabalhei como professor de desenho, em arquitetura, trabalhei como professor também de desenho e pintura. Eu achava que sempre a minha vida ia ser professor de faculdade e o tempo que ficava, por exemplo, nas noites ou fim de semana, ia tentar produzir algum trabalho, não? De pintura, de desenho.
Certo.
E agora, estou numa fase em que estou mais como artista. Estou a produzir obras, estou a expor. Já ganhei muitos prémios aqui. Estive nas finais também a participar, na seleção.
Uhum.
E também com prémios. E estou a desenvolver a minha arte. Essa...
Tens uma nova perspectiva.
Claro, exato.
Há um incentivo.
Sim, exato. Claro, porque agora estou a trabalhar como artista profissional.
É uma mudança.
Claro, e agora o ensino. Eu tenho um pequeno atelier, ou seja, um atelier que é uma pequena escola. Mas o ensino é secundário. Agora é secundário. Eu faço duas aulas. Duas horas por dia de ensino.
Uhum, uhum.
E o resto do dia estou a trabalhar.
É como
a minha arte.
Passaste um bocadinho de professor quase para criador, não é?
Exatamente, exato. Sim, foi isso.
E era isso que tu querias? Era isso que tu. Ou nunca pensaste muito nisso e acabou por acontecer?
Ou seja, sempre gostei de desenvolver mais a minha arte. Mas lá onde eu morava era difícil, porque é uma cidade pequena, não é? No sul da América do Sul. E não... mas como professor, sim, professor podia trabalhar lá muito bem. Mas desenvolver a arte lá era difícil. Era mais difícil. Se aqui, claro, tem muitas mais opções. Há mais espaço para expor, há mais galerias, há bienais, há concursos. A pessoa gosta mais de arte, aprecia mais a arte. Portanto, claro, é maior.
Por agora maior. Sentes que estás no teu caminho, não é? Que estás
sim,
a fazer uma coisa que tu gostas e a desenvolver essa parte, não é? Da tua parte mais artística, se calhar, desenvolver.
Claro, exato, sim, sim.
Tu sentes falta de alguma coisa que nunca pensaste vir a sentir? Uma comida, um lugar, um cheiro, sei lá, algo que te lembra o Chile? Sentes falta quando estás cá?
Sim, há coisa que sinto falta, por exemplo, a natureza.
Uhum.
Lá é uma natureza mais...
exuberante, não é?
Sim, mais verde. Aliás, uma vez quando fui aí a Jerez, o Parque Peneda de Jerez, se tem muitas montanhas aí, é frio também, sim, como eu lembrei um bocado, sim.
Sentes falta da paisagem?
Sim, aliás, por exemplo, a minha pintura sempre estou a fazer, tem ligação com a paisagem, por exemplo. Eu acho que aí é um símbolo, não é?
Uhum.
Eu gosto de lembrar, eu gosto de falar disso também.
Eu sei que não é a mesma coisa, mas os picos da Europa são aqui muito perto.
Mesmo isso, quando fui às Astúrias.
Sim,
passei por ali, uma montanha com neve também, sim, e lembrei muito. Sim, lembrei lá.
Não, eu nunca estive no Chile, por isso não sei se é igual, sim, ou se é parecido, mas
sim, sim.
As montanhas, não é? Pelo menos tens o frio, exato, e as montanhas aqui, sim, mais perto.
Uma montanha com neve, sim, sim.
Uhum.
Sim. Mas fui às Astúrias em caminhoneta. E passei por ali pela montanha, sim, aí lembrei muito do Chile, sim.
Que giro. Tu já, esta é uma pergunta um bocadinho mais esotérica, se pudermos dizer assim. Tu já sonhas em português ou ainda sonhas em espanhol, em castelhano? Ou pensas, algumas pessoas falam connosco e dizem, eu não sei se sonho, mas já penso em português.
Por vezes sim, penso em português, sim. Sim.
Sonhar, não sei se é assim tão consciente, não é? Se te lembras.
Claro, exato, sim.
Mas se calhar também já podes sonhar em português.
Sim, mas inconscientemente já o português. Eu acho que inconscientemente já é mais fácil para mim o português. Sim.
Já tens essa.
Claro, sim. Como primeira. Eu acho que agora já é quase a minha primeira língua. Eu quase já nunca. Agora não, quase já nunca falo em castelhano, por
claro,
exemplo.
Sim.
Sim, português.
Já tentas, já sim, que te saia mais naturalmente o português,
exato,
não é?
Exato, sim.
Tu, quando visitas agora o Chile, tu sentes-te um turista,
sim,
em
sim,
casa?
Sim.
Já te sentes?
Já a última vez que fui, sim. Aliás, a primeira vez que fui foi 2019-2020, não é? Para Natália no Novo.
Uhum.
E era...
diferente.
Era tudo igual. Não, era nesse tempo era tudo igual.
Ah, okay.
Mas depois voltei a um ano e meio, mais ou menos.
Uhum.
E sim, já era diferente. Eu sentia muito diferente.
E como é que tu vês agora o teu país? Até porque eu acho que nós aqui em Portugal não se ouve muito falar do Chile, não é? Ouve-se do Brasil, quando há problemas na Venezuela, ouve-se da Venezuela, exato, às vezes do México.
Sim, sim, sim,
mas
sim,
o Chile, a Argentina, Uruguai, estão ali, são países que não se ouvem.
O Cono Sul, o Cono Sul é diferente, assim, mais tranquilo. Assim.
Como é que tu vês agora o Chile?
Eu tinha a ideia de que o Chile era um país muito bom, muito, ou seja, muito desenvolvido. Mas muito desenvolvido na economia. Ou seja, lá um profissional conseguia ganhar
bem,
ou seja, eu ganhava lá, tinha um ordenado, se conseguia ganhar bem. Mas agora está, destabilizou-se um bocado.
Okay.
Sim. Depois da pandemia também aconteceu que aconteceu muitos problemas sociais.
Uhum.
Agora está um bocadinho mais. Sim, desestabilizado já. Não é igual.
Ok. Eu falo por mim, não é? E acho que nós não temos muito conhecimento, não é? Daquilo que se passa no Chile, é aquilo que nos chega pelas notícias, não é? Tu deves ter mais presente, não é? As mudanças e o que era e o que é. Mas tu, neste momento... Já disseste que sentias um bocadinho um turista, não é? Quando lá vais. Mas neste momento equacionas um dia voltar ao Chile? Mais se calhar pela família?
Sim, ou seja, não... Uma ideia que não está fechada para mim. Sim, pode ser. Pode ser. Ou mudar para outro país, por exemplo.
Uhum.
Sim.
Nós, por exemplo, tivemos aqui uma convidada, a primeira, a Begonha, que nos falou do caso dos pais, não é? Mas ela estava aqui muito perto. Os pais são de Barcelona, portanto, ela diz que pensa até no futuro, um dia, quando os pais forem mais velhos, fazer até uma temporada, não é? Ir a Barcelona uns tempos, voltar.
É uma boa ideia, sim. Eu já pensei nisso, porque meus pais já estão a ficar já mais velhos.
Uhum.
Já pensei, por exemplo, ir lá, passar um tempo aí, depois voltar.
Sim.
Mas passar mais tempo lá, no Chile, por exemplo.
Para dar algum apoio, não é? Isso ainda te passa-te pela cabeça.
Sim, sim, sim. Se viajar, não sei, pelo menos duas vezes por ano, por exemplo, estar aí.
Uhum, uhum. Como é que tu vês o futuro? Pergunta difícil. Como é que tu vês o futuro agora? Curto prazo? A longo prazo? Tu agora estás a desenvolver a tua arte, não é? Estás mais focado nisso, se calhar. Mas equacionas um dia vir a dar aulas outra vez? E dedicaste mais à parte de professor? Não queres fazer isso? Queres continuar a desenvolver a tua arte? Como é que tu vês, sei lá, podemos pensar a curto prazo ou a longo prazo?
Sim, é assim, eu acho que, sim, eu gosto de ensinar, gosto de dar aulas, mas também precisava dar uma volta à minha vida, e que não seja só dar aulas, porque, por exemplo, agora eu gosto de desenvolver a minha arte, é quase quase como se fosse a minha missão. Não é? Um propósito importante na minha vida agora é esse. Aliás, eu acho que está a correr bem. Eu faço um arte mais figurativo, mais realista, que há 20, 30 anos era mais difícil. Agora é mais fácil. Ou seja, eu acho que o arte realista está a voltar. Portanto, eu acho que o futuro está... Sou optimista no futuro. Agora estou num movimento cá em Portugal de arte realista em Portugal. Sou o único estrangeiro, ou seja, há espanhóis também, mas eu acho que na minha área a coisa está a correr bem e acho que vai correr melhor.
Ok. Vês o futuro feliz, otimista.
Sim. Por exemplo, para desenvolver a minha arte, sim, essa foi uma razão pela qual também decidi ficar mais tempo.
Uhum, ok. Uma última questão antes de passarmos à última questão, que é o seguinte: o que é que tu gostas mais no Porto e em Portugal?
Gosto dessa sensação, por exemplo, de caminhar pela rua e apreciar a arquitetura antiga, a história, porque eu gosto muito da história. E gosto desse prédio, por exemplo, o Porto mais velho, assim, que tem uma nostalgia. E gosto disso, gosto do ambiente que há.
O ambiente da cidade.
Sim.
E a comida.
Pronto, sim, também. Gosto muito, olha, gosto muito do café. Porque lá não há uma cultura tão forte do café, mas se calhar lá há mais cultura de chá. E aqui também muito, muito. A cultura do café, o café é muito bom. Não é? E também, quando cheguei a Portugal, uma coisa engraçada, que fiquei assim surpreendido pelos doces. Lá é uma. Os doces são uma coisa incrível, porque eu nunca vi. Você nunca vi a quantidade de. Em tua rua, por exemplo, um café com muito doce, isso é incrível.
Pastelarias, não é?
Exato.
Pois, eu acho que não há tanta essa cultura, pois não, na América do Sul.
Não. Ou seja, mas não há tanta variedade, por exemplo.
Sim. Não, mas essa coisa de entrar num café e pedir doces, se calhar lá é um bocadinho diferente, não é? Essa coisa da pastelaria, não é? Do café, do bolo, do chá.
Sim, o café, por exemplo, faz parte da cultura das pessoas, da vida das pessoas. Lembro que uma colega que é do Porto disse uma vez... sei lá, para um sítio, para alugar um sítio. Mira, aí tens um bom sítio, tens muitas coisas perto e tens o café. Não sei, um café é uma coisa importante na vida das pessoas também.
Sim, ir ao café. E na Faculdade de Belas Artes, afinal, vou fazer mais uma pergunta. Na Faculdade das Belas Artes, aqui do Porto, o que é que tu, quando tu chegaste e vieste para fazer o curso, O que é que te chamou mais a atenção? Que distinções é que tu viste, que diferenças é que tu viste em relação à faculdade onde tu davas aulas, não é? No Chile. E o que é que tu gostaste mais na faculdade, aqui?
Gostei da rigorosidade. É uma boa faculdade. Eu acho que o mestrado tem uma exigência... É forte, é bom. Gostei disso. Gostei que o professor, por exemplo, conseguia dar aulas em duas línguas, em português e inglês, por exemplo. Isso era... Eu gostei muito disso, porque...
Facilitou, não é?
Sim, eu falava um bocadinho inglês, assim, não é? Também, mas por vezes sim. Se conseguia se rascar, quando cheguei ao Porto mais com inglês.
Uhum.
Mas depois desenvolvi o português. Mas... Gostei disso, gostei das aulas, gostei também muito de que uma, como se diz, os alunos são muitos, é muita cultura cosmopolita.
Uhum.
Não? Porque nós, por exemplo, no mestrado éramos 20 alunos, mas só 10 são portugueses. O resto okay. eram de muitos que estão a fazer Erasmus também, da Polónia, da Itália, da Alemanha, de Espanha, muitos. Portanto, era
uma diversidade,
era uma diversidade cultural interessante. Eu gostei muito disso. Sim, sim, sim.
Ok. Uma última questão. Uma mensagem que tu gostarias de transmitir aos teus colegas diplomados e a toda a comunidade da Universidade do Porto? Uma mensagem para deixares? Pode ter a ver com a tua vivência na faculdade ou uma mensagem que tu queiras deixar para quem vier agora a frequentar?
Para quem vier a frequentar o mestrado, sim, que... Eu que aproveito que o mestrado é muito bom, que a vida dos 2 anos do mestrado, que acontece aí, é uma experiência espetacular. Mesmo dá para aproveitar. Só também gostava que acontecesse mais, por exemplo, mais, como se diz, mais vontade de trabalhar, não é, na arte, porque às vezes racha um bocado, não é, também, não é? Mas mesmo dá para aproveitar um mestrado como este, tem muito bons professores também, que aprendi muito também. E mesmo aproveitar o tempo de estar aqui, fazer um mestrado, em trabalhar, em participar em concursos, em bienais, em exposições.
Tudo isso é importante, não é? Faz parte da aprendizagem, a experiência.
Sim. Para estar mais presente, se calhar, no que se está a fazer.
Muito bem. Obrigada, Francisco.
Nada.
Quanto a nós, vemo-nos no próximo Alumni Mundos. Até lá.